Gênero e Feminismo.
Mulheres e Sociedade é tema da conferência da SPPC, que começa daqui a pouco, às 15h30 no auditório da reitoria da UFMG. No mesmo local, nesta sexta-feira, vai ocorrer a conferência Mulheres na Ciência, Gênero e Educação. E prossegue também o minicurso Mulheres e Ciência, Desafios do Século XXI, ministrado pela pró-reitora adjunta de extensão da UFMG, Cláudia Maiorga, que aborda a produção das mulheres na produção científica brasileira. A participação feminina no campo científico é o tema da coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. A coordenadora do NEPEM UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, Marlise Matos, destaca que mulheres já produzem metade da ciência no Brasil, mas aponta obstáculos na democratização em campos do conhecimento ainda dominados pelos homens. Você confere agora a conversa com a jornalista Soraya Fidelis.
Bom dia, professora Marlise Matos. A gente retoma, né, esse assunto sobre mulheres e ciência nesse contexto mesmo, né, de realização da SBPC aqui no campus da Pampulha. E Marlise, como que anda, né, essa participação? O que tem sido feito, né, para romper barreiras? Como que as mulheres têm conquistado o lugar na ciência brasileira?
Bom, Soraya, a gente já falou numa coluna especificamente sobre isso, e a própria presidenta hoje da Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, que é a Helena Nader, também falou desses dados, que foi uma pesquisa realizada pela Elsevier, que mostra, né, como é importante hoje a participação das mulheres no campo científico brasileiro. Né? Nós temos 49% do total de pesquisadores no Brasil constituídos de mulheres. Isso é uma novidade importante, foi muito rápido a institucionalização da participação das mulheres na ciência no Brasil. Isso é um processo relativamente recente, né? Esses dados são de 96 até 2015, mas a gente vê claramente, né, que a participação feminina brasileira na ciência é de fôlego, tem muitas mulheres, né, são produtoras de artigos, pesquisadoras, que têm produzido impacto nas publicações nacionais, talvez menos nas internacionais, e uma das coisas que chama atenção esses dados também é o grande desafio da internacionalização da produção das mulheres na ciência brasileira, porque, infelizmente, essas mulheres invariavelmente estão muito marcadas ainda por uma gestão do cotidiano e do privado, que às vezes é um obstáculo a mais na carreira científica mesmo, né? A situação da maternidade, do cuidado da família, dos filhos, isso a pesquisa mostra como nas publicações internacionalmente o impacto das mulheres é enorme na publicação nacional, é menor na publicação internacional, justamente por causa da dificuldade da mobilidade internacional das próprias mulheres, né? Então, são fenômenos que a gente precisa romper ainda, né? A gente precisa também superar a barreira, né, da ciência, da tecnologia, da engenharia e da matemática, né, que são campos ainda predominantemente masculinizados e que as mulheres precisam ser visibilizadas nesses espaços, né? E a gente precisa, inclusive, esse é um grande desafio do projeto educacional brasileiro, que é produzir uma formação básica de professores, né, nessas áreas, especialmente as áreas exatas, né, ligadas aí à matemática e às tecnologias, para trazer, né, mais mulheres para esse campo, porque não é trivial e nem é casual que sejam essas áreas que tenham mais remuneração também no mercado de trabalho. Então a gente acaba, né, completando um ciclo vicioso, porque as mulheres vão para outras áreas, ainda que estejam majoritariamente no ensino superior e na ciência, elas não vão para esse campo ainda duro das ciências, que são o campo das matemáticas, da ciência e tecnologia, inovação, engenharia, ciências da computação, porque nesses nichos ainda a gente tem uma condição de privilégio masculino. E a gente precisa mudar dentro da própria formação básica nas escolas de nível fundamental a nossa formação das futuras cientistas, das meninas aí, para que elas se sintam potentes, capazes, habilitadas para o exercício também das ciências nesse campo.
Inclusive, né, Marlise, estou me lembrando aqui, a Olimpíada Internacional de Matemática vai completar 60 anos em 2019 e só agora, nesse ano de 2017, é que ela vai estrear uma premiação especial para as mulheres, né, que vai passar a fazer parte desse calendário permanente do evento, que vai ter 110 países. Essa Olimpíada vai acontecer nessa semana de 17 a 23 de julho no Rio de Janeiro. Essa questão tem a ver com isso, né, Marlise? Com a questão do gueto na ciência, com silenciamento e invisibilidade ainda das pesquisadoras.
Nenhuma dúvida sobre isso, sabe, Soraya? Aqui na UFMG, a gente inclusive está pensando na construção de uma comissão permanente para discutir a inserção das mulheres, sabe? E não é verdade que as mulheres não estejam tentando entrar, viu, Soraya? A cada ano, o percentual de mulheres que entram para essas áreas vem aumentando, mas infelizmente a gente sabe que é, de novo, uma corrida de obstáculos para que elas permaneçam e sejam reconhecidas de fato com a competência que têm para estarem nessas áreas. Então, que bom que a Olimpíada Internacional de Matemática finalmente, né, tenha aberto seus olhos para a necessidade de você reconhecer o esforço feminino também nessa área da ciência, né?
Retomando a questão, nesta semana, a UFMG está sediando, né, essa reunião anual da SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e aqui vai ter uma oficina ministrada pela pró-reitora Cláudia Maiorga sobre mulheres na ciência, os desafios do século XXI, que é sobre a participação das mulheres nesse fazer científico brasileiro. Uma iniciativa importante, né, Marlise?
Muito importante, né? Que bom, né, que a gente tem uma pró-reitora adjunta de extensão atenta, né, sensível, observando aí, né, as urgências aí do debate científico contemporâneo. Eu acho muito bem-vindo que a SBPC abra espaço para fazer a discussão sobre a liderança das mulheres, sobre o papel das mulheres no campo científico. Aí eu acho, sem dúvida nenhuma, esse um grande desafio do nosso século hoje. Que bom que a UFMG vai sediando, né, esse evento, né, e que a gente possa ter nesse evento a discussão propositiva, né, de como enfrentar esses desafios com políticas educacionais mais efetivas, né, para que as meninas não fiquem isoladas, sofrendo as discriminações e as violências quando conseguem romper essas barreiras, né, e que a gente possa ver uma ciência, de fato, mais democratizada, né, para homens e para as mulheres, né.
Professora Marlise Matos, você volta a conversar com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa na próxima quinta-feira. Até lá!
Até lá!
Você acabou de ouvir a coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos, falando aí sobre as mulheres na ciência.